Porque invisto em uma tese, uma ação, papo reto.
Olá, investidor, olá, investidor. Hoje a gente escolheu, na verdade, atualizar uma tese sobre a qual a gente já falou ali no começo do semestre, né, em julho. E para isso está aqui comigo a Fernanda Cunha, da ZQuest. A gente vai falar de Petrobras. Bom, Fernanda, muito bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente falando sobre Petrobras de novo. Antes da gente começar a falar da ação, fala de você, quem é você no mercado financeiro. Muito bom dia.
Bom dia, Renato. Obrigada pelo convite. Sou Fernanda Carioca, economista. Trabalho no mercado um pouco mais de 10 anos. Nos últimos 5, 6 anos, trabalhando em research, como analista de eco, descobrindo o setor de óleo e gás e também de água. Me juntei aqui à ZQuest mais ou menos uns 7 meses, também continuando com a mesma cobertura.
O Stock Picker já volta, mas antes um recado dos nossos patrocinadores.
Reputação não se constrói de uma hora para outra, mas sim quando você não abre mão dos seus valores e escolhe o parceiro certo para te acompanhar nessa jornada. É assim na vida, é assim com seus investimentos. Descubra o valor de investir com a 20 Partners. Reputação é o melhor investimento. 20 Partners, a referência em investimentos alternativos no Brasil.
Ah, então, Fernando, bom, você esteve aqui, acho que foi dia 22 de julho, para falar de Petrobras, né? Mas como é uma ação que, bom, faz uma fatia importante do Ibovespa, está cheio de gente, pessoa física que tem, eu acho que é sempre legal a gente voltar na tese. Ali você tinha explicado que a Petrobras é uma forte geradora de fluxo de caixa, né? Queria que você aprofundasse um pouco mais a tese de por que você investe na Petrobras.
Tá ótimo. Renato, acho que você resumiu bem, né? Justamente teve de lá para cá, nesses últimos 4 meses, a gente viu, né, uma continuação da sua estratégia de geração de caixa, né? Que está pautada aí, eu diria, no tripé de você manter uma política de preços, né, que segue uma paridade internacional, você ter a disciplina de investimentos, né, principalmente aí colocando ativos, né, com ROIC, retornos marginais crescentes, e além disso, ela desinvestindo de ativos não core, que hoje não é a melhor alocação de capital para ela. Tudo isso, essas iniciativas aí que iniciaram, né, já vem ali desde 2016, 2017, fizeram com que a empresa desalavancasse, né, nos últimos anos, chegando aí no endividamento bruto ótimo, né, que ela chamou, que é por volta de 60 bilhões de dólares. E aí eu só chamo atenção, né, para esse nível, porque acho que da última vez até a gente tocou bastante nesse assunto, é que justamente você trigou a política de dividendos da Petrobras, né, que era, acho que assim, um momento muito aguardado pelo mercado, né? Aqui o nosso diferencial é que nesse nível de 60 bilhões, acho que o mercado todo estava esperando que isso só fosse ser atingido ali em 2022. A gente, né, faz um trabalho um pouco mais minucioso, principalmente aqui no CAPEX, né, a gente faz um estudo bem bottoms-up de tentar ver bem na vírgula ali quanto que a Petro realmente vai gastar por trimestre. A gente já esperava que esse nível fosse atingido no terceiro tri. E aí realmente, né, hoje, o que ela tem aí no plano estratégico dela é que ela vai desembolsar por volta de 70 bilhões de dólares, é quase uma vez o valor de mercado dela, em dividendos nos próximos 5 anos. Né? Se você fizer aí uma média aritmética, dá quase 20% de dividendos, só de dividendos por ano, sem contar que ela também está, né, vendo o endividamento líquido dela se reduzir, então, mais ou menos aí, né, o que você tem são mais uns 5% por ano. Então, você tem um retorno, um payback de hoje investir nessa ação, de menos de 4, mais ou menos aproximadamente 4 anos. E para quem me pergunta, mas será essa política é crível ou não? Só da gente olhar esse ano, ela já distribuiu quase 17% de dividend yield e mais uns 10% aí de redução de endividamento, né? Que, enfim, é valor de dívida para equity. Tá? Então, enfim, é mais uma, não quero ser repetitiva aqui, mas é mais uma continuação do que a gente já tinha visto aqui nessas iniciativas ao longo desses últimos anos.
Você contou sobre o trigger da Petrobras de dividendo. Como é que funciona? Explica um pouquinho com mais detalhe, Fernando, essa questão do gatilho aí.
Claro. Esse gatilho, Na verdade, ela até fez agora uma revisão, né? Ela fez algumas emendas, mas era que, a partir do momento que a empresa tivesse um endividamento bruto abaixo de 60 bilhões de dólares, ela iria pagar 60% do fluxo de caixa da firma, que aí é o fluxo operacional menos o CAPEX. Tá? Então, hoje, pelas nossas contas, em 2022... não estou nem considerando aqui o quarto tri, tá? Estou só falando de 2022, deveria dar aí no mínimo uns 20% numa curva de óleo por volta aí de 70 dólares, tá? 20% de retorno sobre o valor de mercado da empresa. Além disso, ela colocou, né, que vai distribuir mais ou menos 4 bilhões de dólares por ano, né, assim que o óleo estiver acima de 40 dólares por barril, respeitando aí o nível de endividamento. E também colocou que agora a distribuição de dividendos vai ser trimestral. Tá? Então, essas foram as duas alterações que ela fez aí no último plano. Mas é isso. Assim, né? Então, agora a gente tem uma formulazinha, você pode trabalhar com ela e mais ou menos calcular quanto é que vai ser os dividendos aí para os próximos anos.
Ô, Fernanda, desde que você veio aqui, então, também teve uma divulgação de resultados ali. O que você viu de interessante nesse último trimestre aí dos resultados da Petrobras?
Então, eu vou até juntar, vou falar do resultado já do plano estratégico dela, que ela divulga geralmente no final do ano, que é um plano estratégico para os próximos 5. Então, o que a gente viu, né, que mesmo com óleo mais alto, a curva de óleo ela subiu em 2021, ainda assim a empresa manteve ali uma disciplina de só aprovar projetos com break-even abaixo de 35 dólares o barril. Por que que eu chamo atenção para isso? Né? Porque se o barril do óleo estiver acima de 35 dólares, ela é cash flow positivo nesses projetos. Tá? E aí, ela poderia até ter afrouxado isso, poxa, o óleo está mais alto, eu posso colocar projetos talvez com um break-even mais alto, mas ela manteve essa disciplina. Tá? Ela até chama atenção que os novos projetos, né, os novos prospectos, eles têm até um break-even mais baixo, 20 dólares o barril. Isso, assim, é nível, né, Oriente Médio. Assim, realmente, ela já estava no primeiro quartil, mas ela tem um dos... né, dos custos marginais mais baixos do mundo. Isso também é fruto de parte de um CAPEX que ela já fez, tá, Renata? É um CAPEX, eu diria que assim, é um CAPEX de exploração que já vem sendo depreciado, né? Parte desse CAPEX ela já pagou nas outorgas dos projetos e também de melhoria de eficiência e de produtividade que ela tem visto no pré-sal, tá? Então, assim, hoje ela tem um ROIC marginal, né, um retorno sobre os investimentos marginal crescente, tá? E isso deixa a gente muito confortável com a sua geração de caixa, né? Então, até convido para quem não teve a oportunidade de olhar o plano estratégico que ela divulgou na semana passada, mas hoje, aos níveis atuais de óleo, né, que é mais ou menos 70 dólares o barril, e o câmbio, onde está, ela gera mais ou menos 30% do seu valor de mercado de fluxo operacional, menos o CAPEX para 2022. Isso é muito alto, isso é mais do que o dobro das suas pares. Tá? Até colocando aqui pares não só as médias, as integradas internacionais, mas até as suas pares de países emergentes, estatais, né? As russas e as chinesas, que a gente gosta muito de comparar a Petrobras. Justamente porque tem um risco estatal embutido, tem um prêmio de risco, né, um custo de capital próprio um pouco mais alto do que as majors. Né? E isso sem né, tudo isso a gente está falando aqui sem ter alterado em nada na política de reinvestimento da Petrobras. Ela ainda mantém aquele nível de produção, né, que ela tinha no último plano, ela ainda está, né, focando em projetos com baixa redução de emissão de CO2, né, que enfim, é um tema em voga. Então, assim, a gente vê que a empresa realmente está conseguindo gerar um caixa e mantendo, né, justamente por colocando projetos aí com taxas de retorno bem altas. Tá?
Legal. Agora, Fernanda, você falou aí de um número, né, 20% de dividendo. A gente tem uma Selic hoje aí nominal 7,75, né, no que vem se fala chegar até em 12, dependendo da previsão. Só que existe uma questão aí, como você mesma disse, né, que, quer dizer, como todo mundo sabe muito bem, a Petrobras tem o sócio majoritário, o governo, né? E aí o Alexandre já mandou essa aqui, que eu acho que todo mundo está pensando nisso, né? Ano que vem tem eleição, é muito complicado, né? Sempre que tem uma eleição que pode acontecer com a Petrobras, e o Lula, que é um dos candidatos aí, né, que está sendo apontado como os possíveis vencedores da eleição no ano que vem, já falou que vai mudar essa política de preço da Petrobras, que acompanha as cotações internacionais. Como é que você vê isso? Esse dividendo tão lindo aí que você está esperando pode ser afetado, acho que não em 2022, né, mas talvez ali para frente. Como é que fica essa questão dentro com o risco político, né, da Petrobras, e o risco do populismo político, que é sempre tão alto, né, quando a gente fala de Petrobras? Tá.
Eu queria dividir essa resposta em duas, tá? Mas, assim, sendo bem objetiva, ele pode mudar a política de preço? Sempre pode, né? O governo tem o controle da empresa. O que a gente tenta, falando de governança, né, que eu acho que foi a pergunta dele, a gente teve uma série de melhorias em governança na empresa, né? Não só melhorias dentro da empresa, por exemplo, colocar um estatuto, né, que fala que se a Petrobras for utilizada como políticas públicas, ela deveria ser ressarcida para isso, né? Então, por que eu estou comentando isso? Porque, eventualmente, se ela começar a subsidiar preços, hoje, pelo estatuto, ela deveria ser ressarcida pela União. Foi mais ou menos o que aconteceu ali na greve dos caminhoneiros em 2018. Ela tinha ali um acerto de contas todo mês. Só que, além disso, né, você tem uma série de mecanismos hoje, né, de contratação, de diretores, né, responderem na física. Até mesmo a própria Lava Jato trouxe uma lupa, né, que eu gosto de falar assim, em cima do que a Petrobras realmente ela vem praticando. Então, você colocou aí alguns empecilhos, né, para que a gente veja, igual como a gente viu, enfim, durante o governo Dilma, a Petro subsidiando combustível. Tá? A segunda parte da pergunta Fernanda, né, que eu sempre ouço, né, mas, enfim, vai mudar tudo, você vai chamar um novo conselho, você vai mudar o estatuto, você vai rasgar qualquer compromisso de retorno da empresa, e você realmente, você vai rasgar a política de paridade de preço, você vai realmente subsidiar. Quando a gente olha ali no período da Dilma, né, quanto que se gastou subsidiando combustível? Foi por volta, pelas nossas contas, em torno de 50 bi. Que isso é importar combustível, porque a gente não tinha capacidade, né, para atender a demanda doméstica. Importar combustível, vender a preço mais baixo, e o custo de oportunidade, justamente porque você não está operando a paridade de preços internacionais. 50 bi de dólares é mais ou menos aí um fluxo de caixa, como a gente viu, por volta de um ano e meio, vamos deixar assim. Então, a conta que eu faço aqui no pior dos cenários, né, se amanhã vier alguém dar uma canetada e falar assim, eu vou baixar o preço na refinaria em 15%, isso é quase 50 centavos do diesel, tá? Ainda assim, o que, que a gente vê? A gente vê uma forte geração de caixa. A empresa ainda teria um fluxo de caixa livre pós-investimentos em torno de 20%. Ela ia ter um dividendos, né, um retorno sobre esses dividendos, em torno de 14%, ainda é quase o dobro do que as suas pares estão distribuindo, tá? Então, é um risco que eu estou confortável em assumir.
Como você já fez um valuation aí da irresponsabilidade dos políticos, né? Eu acho muito interessante quem trabalha com isso, com analista, ainda mais levando em conta em estatal, tem que fazer esse tipo de conta, né? Então, ainda assim, ou seja, precisa ser um cenário para prejudicar muito o dividendo, tem que ser um cenário pior que a Dilma.
O que eu estou dizendo é o seguinte, a Dilma, ela gastou 50 bilhões, né, na nossa conta, e a gente está falando, se hoje você baixasse o preço na refinaria por volta de 15%, qual seria o impacto no fluxo de caixa? Então, a gente está falando aí que seria por volta de 5 bilhões no fluxo de caixa, tá? Essa é a conta aqui, mais ou menos, que a gente faz. Tem algumas nuances, né, porque a gente também exporta, então não necessariamente vai ser... A gente ainda assim conseguiria, pelas exportações, ter uma paridade internacional. Então, mas é mais ou menos essa conta, tá? Acho que dá para trabalhar. O segundo ponto, né, que não estava na pergunta dele, mas enfim...
Só um ponto, Fernando, antes para você tirar uma dúvida, esse número de 15% é um número que você trabalha, é arbitrário ou tem alguma relação?
O 15% foi só para dar um exemplo, seria como se o óleo hoje, né, para o que ela vende aqui localmente, né, ou seja, para o que ela vende do refino, seria como se o óleo não tivesse a 70, seria por volta do óleo a $60 o barril.
Tá.
Tá, o equivalente. Mas só lembrando que uma parte da produção dela, ela exporta, tá? Então, aí não seria aplicada essa política de preço. Então, você, né, nesse quadro que ela tem lá, que eu comentei aqui no plano estratégico, você consegue ver exatamente quanto que diminuiria o fluxo de caixa dela se a gente viesse, se o óleo tivesse mais baixo, que é a mesma interpretação que eu estou falando.
Legal, mas você ia falar sobre a parte que não estava...
Eu ia falar a segunda parte, que enfim, né, que eu diria que é o pushback aqui, né, o que a gente sempre ouve. Ah, tá bom, Fernanda, mas não tem só a política de preços, tem também um CAPEX. Né? Ah, a gente vai voltar a fazer investimentos altos, né, vamos usar a Petro como políticas públicas para dar, enfim, emprego e vamos fazer investimentos com retornos marginais baixos. A outra conta que a gente faz é a seguinte, né? Hoje, de CAPEX que a Petro tem para os próximos 5 anos, é por volta de $68 bilhões. Poxa, a gente está falando que se ela aumentasse 50%, Renato, assim, não vou gastar 68, vou gastar quase 100 nos próximos 5 anos. Quase 35 bi a mais. É muita coisa, né? Assim, hoje ela tem algumas limitações do que ela pode investir, mas vamos dizer que ela queira aumentar o parque de refino. O que ela poderia fazer com esses 35 bi? Ah, vou aumentar o parque de refino no Brasil em 25%, vou colocar mais uma plataforma. Né? Enfim, óbvio que o céu é limite aqui para a criatividade, mas ainda assim, a gente está falando de 7 bi a mais ou menos, que ela iria gastar por ano. 7 bi a mais, a gente está falando de 10% do fluxo de caixa. Então, aqueles 20%. Né, que a gente estava trabalhando, né, já com uma canetada no preço na refinaria. E mais um CAPEX adicional, ainda assim, a Petro ela estaria gerando aí por volta de 10, 12% de fluxo de caixa livre em cima do seu valor de mercado. É mais ou menos em linha com o que as suas pares hoje tradam. Tá? Então, talvez, enfim, entre as emergentes e as majors. Ainda assim, ela estaria ali mais ou menos sendo negociada próximo do setor. Tá? Então, por isso que para a gente não é justificado hoje você colocar aqui um custo de capital próprio, né? E eu falo custo de capital próprio porque o custo de dívida até não está tão alto assim quando a gente compara, mas custo de capital próprio hoje, ele embute um risco político, né? um prêmio de risco altíssimo e que para a gente não é justificado.
Fernando, tem uma outra questão que mudou ali, desde a sua última participação aqui, que o governo começou a falar de um fundo, né, fundo para os combustíveis, né, um fundo a Petrobras acumularia um dinheiro ali, ou o governo acumularia um dinheiro para quando o preço do petróleo disparasse, ele poder injetar e fazer essa compensação. Parece que é uma questão que não está sendo levada tão sério assim no Congresso, né, não tem uma chance muito grande de passar, mas isso para você é uma ameaça, um problema? Como é que você vê essa questão?
Excelente pergunta. Então, Renato, vamos lá. Poucas palavras, né? O que é o Fundo de Estabilização? Ele ainda não foi aprovado, tá? Ele está no CAE, né? O Conselho de Assuntos Econômicos sendo discutidos, mas basicamente ele é um fundo que ele seria utilizado para diminuir a volatilidade do câmbio. Tá? Só que qual é o recurso desse fundo? Seria justamente você fazer, implementar, né, um imposto de exportação em cima do óleo. Tá? Então, tem uma banda lá, se vocês depois pegarem o texto, vocês vão ver que tem uma banda de quanto você iria cobrar, qual seria a alíquota de exportação, dependendo do preço do óleo. E aí você iria justamente, né, taxar tudo que a gente exporta. Hoje o Brasil, não estou falando só de Petrobras, o Brasil ele produz mais ou menos 3 milhões de barris diários e a gente exporta 1 milhão de barris diários. Tá? É mais ou menos assim que funcionaria. Eu não sou partidária e a gente pode ficar aqui um tempo discutindo isso, mas eu acho que assim, é mais um jabuti que a gente está criando. É, você hoje, ao implementar isso, né, você vai destruir a economicidade daquelas empresas que exportam a sua produção de óleo, né? E aí a gente vai falar das... É, a gente vai entrar aqui justamente nas independentes, nas empresas que só trabalham no upstream, não tem o downstream, não tem a parte de refino, né? Então, a gente está vendo aí várias empresas júniores, que a gente chama, né? PetroRio, PetroRecôncavo, 3R, né? Justamente elas exportam parte da sua produção. Uma vez que você taxa a produção delas, né? Que hoje é exportada, você diminui o retorno daquele projeto. É, e além disso, não está muito claro aonde que vai ser esse subsídio, né? Você vai dar na revenda, você vai dar para todos os agentes, como é que vai ser na cadeia? E quando a gente fala, né? Ah, mas quanto que você vai arrecadar hoje com esse fundo? A gente está falando aí por volta de 25 bilhões, 28 bilhões de reais. 28 bilhões de reais... você conseguiria reduzir, né, hoje, já com os mecanismos que a gente tem na mesa, a gente conseguiria arrecadar isso, né, caso você quisesse fazer um fundo, né, da onde viria esse recurso. Não precisaria criar uma taxação de exportação. Então, da onde que viria? Você poderia reduzir a CID, né, na gasolina, ou até mesmo o PIS/COFINS, tanto na gasolina quanto no diesel. Você poderia reduzir a mistura obrigatória, né, no etanol e no biodiesel, dentro da gasolina e do diesel. Até mesmo redução do ICMS dos estados, né? Então, se você pensar, eu vou usar 2019 como parâmetro, tá? Não 2020, porque a gente teve muita volatilidade no ano. Mas se você pensar, os estados arrecadaram receita de combustível em 2019 por volta de 90 bilhões de reais. O crescimento real, tá? Só do óleo, né? Só do óleo ter subido, foi por volta de 10%. Então, a gente está falando que esse ano você vai arrecadar 10 bilhões de reais a mais de ICMS só por causa do óleo. Tá? Então, assim, tem mecanismos hoje já na mesa, né? A gente já tem vários impostos aí atrelados a essa variação do óleo, que justamente deveriam, que você poderia utilizar para, caso você queira criar um fundo de estabilização, você poderia reduzir o preço usando esses recursos, tá? Essa receita adicional.
Ou seja, tem outras ideias muito melhores para fazer a mesma coisa, né?
E já tem na mesa, né?
Assim, na mesa.
A própria CID, se você olhar a lei, né? Eu estava lendo a lei esses dias, ela já fala, né? Ele é um imposto justamente para subsidiar preços de combustível, né? Então, para que criar mais um? É só esse o nosso ponto, tá? Tudo bem que a CID hoje, ela no diesel está zerada, mas você ainda tem CID na gasolina, né? Que dá uma receita.
Senhor, aqui é a sala. Espaço para um sofá de 4 lugares.
Sofá, esquece o sofá. No meio vai logo uma mesa de sinuca. Ali uma TV 80 polegadas com jogo de dança para eu treinar minhas coreografias. Um fliperama, um pinball. Na parede, um quadro de dado e bem aqui um bar giratório.
Senhor, gostou?
É esse.
Loft, nunca é só um apartamento. Compre e venda o seu em loft.com.br.
Fernanda, você citou aí as juniors e, assim, o público do Stock Pickers, eu acho que eles adoram a PetroRio, tá? Então, já chegou aqui algumas perguntas de comparação. Queria que você comparasse elas de alguma maneira. O Jonathan está perguntando sobre concorrência. Eu acho que não é o caso, né? Porque elas fazem coisas em lugares diferentes, né? E o Lamartine está perguntando de uma maneira um pouco mais específica, assim, sobre o papel mesmo. Se não é um risco-retorno mais interessante a PetroRio?
Olha, vou tentar responder as duas aqui. Assim, as duas são empresas realmente que atuam na parte de extração de óleo, mas elas não são comparáveis, elas estão em outra... tanto do tamanho de investimentos, como aonde elas atuam, e até mesmo os retornos que cada projeto tem, tá? Então, a PetroRio, ela é muito focada em revitalização de alguns ativos, né? Então, justamente, ela adquiriu alguns ativos, né, de outras empresas, ativos mais maduros, e ela vem fazendo uma recuperação para melhorar, né, o econômico daqueles projetos, né? Então, o VPL daqueles projetos. Então, são ativos, né? O que, que ela trabalha? Ela trabalha mais em aumentar o fator de recuperação, em abaixar o custo de extração do óleo, né? Então, trabalha mais de formiguinha, mas que também tem retornos altos, tá? A gente vê aí por volta de retorno de 25%, 30% em dólares, né, de taxa interna de retorno. A Petrobras, ela é mais focada em, ultimamente, né, ela está mais focada em pré-sal, que são ativos, né, que têm um capex inicial alto, mas eles têm um payback muito rápido, né? A gente está vendo aí, tira aí, a gente enxerga tira de quase 40% em dólares, né, no preço atual de óleo. Então, não são os mesmos tipos de projetos, né? A Petrobras não faz recuperação secundária, terciária, né? Ela não faz esse trabalho de melhorar a revitalização de campos mais maduros, ela trabalha nesses ativos maiores que acaba tendo um VPL maior, né? Nominal, né? Que eu estou falando aqui. Desculpa, acho que a segunda pergunta, elas são comparáveis, né? Acho que foi essa a pergunta dele, né?
Não, em termos de risco e retorno, se faz sentido uma ou outra, mas se elas não são comparáveis, talvez nem essa comparação
A Petro, por ela ainda ter uma participação no refino, né, que é um business que tem uma margem um pouco mais estável, né, óbvio, assumindo que você tem uma política de preço que funcione, ela tende a ter um colchão nas volatilidades de preço de combustível, tá? Ela tem térmicas também, né, que também ajudam esse resultado. Então, ela tem outros ativos, né, midstream e downstream, que a gente chama, que não é só né, justamente o que a gente chama de exploração e produção de esse setor de óleo. Então, a PetroRio, ela tem uma alavancagem um pouco maior a óleo do que a Petrobras, tá? Nas nossas contas, sim.
Legal. Agora, Fernanda, você falou muito aqui, para a gente fechar, né? Você falou muito sobre o dividendo da Petrobras, né? Mas e sobre o preço da ação em si? Como é que você está vendo isso agora? Mudou muito em relação a julho, quando você esteve aqui? Você enxerga a ação chegando ao mesmo patamar? Tem algum upside ainda que pode vir? Desde então, lá em julho, a ação estava mais ou menos R$25, agora está na casa dos 30 já, né? Você vê alguma possibilidade?
Acho que na época eu até falei que o target seria por volta de R$40, né? Olha, hoje, o que ajudou, né, de lá para cá? A gente viu também o preço do óleo e a desvalorização do real nesse período, né? Então, realmente ajudou aí o fluxo de caixa dela, pelo menos para os próximos trimestres. Então, sim, a gente vê um upside. Hoje o papel vale por volta, acho que melhor do que dar valor, eu vou falar quanto que o papel está sendo negociado. Ele está sendo negociado hoje VEBITDA por volta de 2,7. Tá? As suas pares treinam em torno de 3,5 e 4 vezes. Tá? Então, VEBITDA. Tá? Então, dá para você calcular aí quanto que vai ser o EBITDA do ano que vem e jogar esse múltiplo.
As pares, você está falando daquelas específicas também de países emergentes e também com ligação estatal.
Exatamente.
São as russas e as chinesas, né?
Exatamente. Tá? Então, teria aí o que a gente chama um re-rating de múltiplo ainda para acontecer. E só colocando, né, que a gente desenhou aqui um cenário pessimista, né, mudança de governo, a gente falou de redução de subsídio a combustível e um capex maior. Mesmo colocando tudo isso na conta, ela iria negociar por volta de 4 vezes EV/EBITDA pela nossa conta, se esse cenário pessimista, né, acontecesse. Então, tem sim um rating de né, nesse papel que pode acontecer. Ela deveria estar tradando aí por volta de 3,5, 4 vezes, tá? No mínimo.
Mas agora que você falou isso, me chamou a atenção, que assim, às vezes as coisas dão certo também, né? Às vezes a gente nem pensa nisso. E num caso de um cenário mais otimista, vamos supor que não, que tudo continue igual, que as coisas até melhorem ali no futuro com as eleições, esse múltiplo poderia chegar a algum valor maior ainda?
Olha, eu vou tentar...
Ou no Brasil, nem faz essa conta, porque isso é tão raro.
Não, vamos dizer o seguinte, né? Continua a mesma estratégia, ela no mínimo deveria tradear igual às suas pares, uma vez que a gente vai diminuir intervenção política, né? Se você me perguntar, ela deveria tradear a prêmio para as chinesas e as russas? Eu, na nossa análise aqui de projetos, sim. Por que ela deveria tradear a prêmio? Primeiro, porque ela tem uma vida útil de reserva mais alta. Tá? Então, o que isso significa? Significa que ela tem projetos, ela não precisa gastar muito mais com exploração, ou seja, ela tem uma taxa de reinvestimento menor do que essas empresas, e ainda assim, ela tem uma das maiores TIR nos projetos do pré-sal, né? Por isso que eu falei lá, ela está... quando a gente olha a TIR desses projetos, ela está no primeiro quartil, ela tem um dos... se a gente olha custo marginal, ela tem um dos menores custos marginais do mundo. Tá? Então, ela se compara ali com o Oriente Médio e alguns projetos de cheio. Então, ela tem TIR muito altas nesses projetos que hoje a gente não vê as chinesas e as russas tendo. Tá? Além disso, ela tem muita reserva. E então, tudo, por exemplo, né, as chinesas e as russas, em algum momento, elas vão ter que começar a investir mais para colocar mais para colocar aquela produção, né, deixar aquela produção estável. Então, isso seria um dos argumentos. O segundo argumento, eu diria também que é a baixa emissão de carbono. Acho que, né, todo mundo, a gente fala muito de energia verde, né, de redução, net zero, emissão de gás estufa. E a Petro, ela também se encontra no primeiro quartil, ou seja, ela tem hoje umas técnicas, né, de captura de carbono, de armazenamento de carbono, de reinjeção de carbono no pré-sal. Não quero, me estender muito aqui, mas que acaba deixando ela dentro do primeiro quartil de empresa com baixa emissão de gás estufa, né? Então, isso também, no momento que a gente está vendo, né, uma transição energética, né, os investidores cada vez mais preocupados com isso, ela ainda assim consegue ter um resultado bom sem ter que ter um reinvestimento, né? Você tem que colocar muito capex nisso. Então, por isso que eu até, nas nossas análises aqui, ela deveria sim tradear a prêmio para, né, as empresas, enfim, a gente está colocando aqui como métrica, mas as russas e as chinesas, né?
Legal. Bom, Fernando, a gente acabou o nosso tempo, né? Hoje é um pouco mais curto. Queria te agradecer demais por ter vindo aqui. O pessoal está elogiando muito aqui no chat. Ó, vou fazer das palavras do Antônio Souto as minhas. Pessoal, senta o dedo aí no like, que isso ajuda conteúdo bom a chegar para mais gente. Fernanda, muito obrigado por ter vindo, viu?
Obrigada a vocês. E, pessoal, se tiver alguma dúvida, deixa aí no chat. Acho que eu tentei responder todas da última vez, mas, enfim, vou tentar também agora dessa segunda vez. Obrigada, Renato, pelo convite.